Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 19 de agosto. Hoje, aqui na região da capital americana, chuva. Lá fora, 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Os Estados Unidos condenam um golpe de Estado no Mali. A União Europeia não reconhece eleições na Bielorrússia e vai impor sanções. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Há receios que falsificação de documentos esteja a agravar a pandemia do coronavírus. Administradora proíbe entrega de cestas básicas a famílias carentes. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A União Europeia disse hoje que não reconhece os resultados das eleições de 9 de agosto na Bielorrússia, que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, há 26 anos no poder, e disse que vai avançar com sanções. O presidente Lukashenko deu hoje ordens à polícia para suprimir qualquer manifestação na capital Minsk, onde pelo menos duas pessoas foram mortas e centenas feridas em recentes ações policiais contra manifestantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, condenou o que descreveu de mutim no Mali e pediu a restauração do governo constitucional. Numa declaração, Pompeo disse apoiar a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e a União Africana em condenarem as ações dos militares malianos, acrescentando que a segurança de entidades do governo e suas famílias têm que ser garantidas. O presidente João Lourenço de Angola também condenou o golpe, afirmando no Twitter que, independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, Angola repudia e desencoraja esta forma de forçar a alternância do poder. Os militares que obrigaram o presidente Ibrahim Boubacar Keita a demitir-se e a dissolver o parlamento na noite de terça-feira, num golpe militar, prometeram hoje restaurar a estabilidade e supervisionar a transição para as eleições num prazo razoável. No Sudão, o Ministério das Relações Exteriores demitiu o porta-voz após Haidar Sadiq ter dito haver contactos entre Khartoum e Tel Aviv e ter considerado como um passo corajoso a decisão dos Emirados Árabes Unidos de normalizarem as relações com Israel. O Ministério afirmou ter ficado surpreso com as declarações e ressaltou que o governo não havia discutido a possibilidade de relações diplomáticas com Israel. Na Nigéria, combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental invadiram uma cidade do nordeste do país e tomaram centenas de civis como reféns. Babakur Akolo, chefe de uma milícia civil, disse à agência de notícias Associated Press que os terroristas assumiram o controle de Kukawa, cujos habitantes regressaram recentemente à região depois de passar 2 anos num campo de deslocados devido à violência. O Partido Democrata dos Estados Unidos nomeou ontem oficialmente o antigo vice-presidente Joe Biden como candidato à presidência de novembro. A nomeação foi confirmada na Convenção Nacional do Partido, numa votação virtual dos delegados eleitos em eleições primárias. Hoje, a candidata à vice-presidência, Kamala Harris, deverá discursar na convenção, devendo discursar também o ex-presidente Barack Obama. O ex-presidente Bill Clinton discursou ontem, afirmando que a presidência de Trump é apenas o caos. Entretanto, a campanha à reeleição do presidente Donald Trump processou o estado da Nova Jersey depois do governador deste estado ter decidido enviar um boletim de voto a todos os eleitores inscritos para as eleições a 3 de novembro e realizar votação presidencial pelo correio devido à pandemia do coronavírus. A decisão de Phil Murphy, do Partido Democrata, acontece no momento em que Trump intensificou os seus ataques a voto pelo correio por considerar que uma votação massiva por essa via pode levar à fraude e ao caos. O governo da Noruega anunciou hoje a expulsão de um diplomata russo poucos dias depois da prisão em Oslo de um norueguês acusado de espionagem a favor de Moscovo. Os serviços de inteligência da Noruega revelaram na segunda-feira que prenderam um norueguês suspeito de ter entregue informações confidenciais a uma pessoa que se apresentou como um agente dos serviços de inteligência russa dois dias antes. O diplomata suspeito fazia parte da secção comercial da embaixada e deve deixar o país até ao fim de semana, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O norueguês que foi preso nesta operação é um homem de 50 anos que, segundo as autoridades, trabalha para o escritório de certificação DNVGL, especializada na verificação de instalações industriais e meios de transporte.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O combate ao alastramento do coronavírus em Angola tem sido afetado por violações às regras de confinamento e distanciamento, mas também por violação da cerca sanitária imposta à Luanda e pela corrupção nos postos de controle. Pois agora há preocupações que isso esteja a ser agudizado pela falsificação de documentos que permitem a circulação. O Serviço de Investigação Criminal apresentou ontem em Luanda dois homens de 28 e de 30 anos de idade, sendo o primeiro descrito como facilitador e o último considerado o principal mentor de uma rede de falsificadores desses documentos. Venâncio Rodrigues.
Segundo o porta-voz do SIC, Superintendente Manuel Halaiua, a rede de falsificadores cobrava 25 mil kwanzas pelo comprovativo do teste e pela credencial de circulação.
O interessado deixava a cópia do bilhete e, período da posterior, ele vinha levantar. 15 mil kwanzas era para o comprovativo do teste Covid-19 e 10 mil kwanzas para a declaração ou credencial de circulação da viatura.
Um dos autores, identificado por Mavinga, confessou que vendia os testes nos principais pontos de partida de viaturas para o interior do país.
Comecei no mês de julho e são 6 testes, 5 que eu dei nos clientes e um também que foi encontrado na minha pasta que não vinham buscar. Eu só tirava cópia e preenchia.
Entretanto, o responsável da Friends of Angola diz haver dolo na atuação destas pessoas. Em declarações à Voz da América, Rafael Moraes afirmou que esta nova faceta da corrupção em Angola está a ser estimulada pela falta de descentralização dos postos de testagem rápida para viajantes.
O que está a criar isso é a concentração de serviços. As pessoas ficam 3, 4 dias no mesmo local. Está a criar, então, esse interesse das pessoas no governo em corrupção e também em coisas que são menos abonatórias. E, por outro também, é importante que o Ministério do Interior tem que fazer um trabalho acurado, porque estamos aqui a ver muita gente a violar a cerca sanitária, existe a problema de corrupção ativa nos controles e é importante que se tomem medidas drásticas, porque estamos aqui a brincar com a esfera.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, diz por seu turno que com a entrada em cena destas redes, os casos positivos vão se alastrar pelo país com mais rapidez do que era de esperar. Quileba desencoraja esta prática e pede punição exemplar dos seus mentores.
Perante a lei, né, merecem um castigo, aquilo que a lei prevê.
O país registrou nas últimas 24 horas mais 31 casos positivos, um dos quais detectado na cidade de Lubango, província da Huila, importado de Luanda. O último balanço apresentado pelo secretário para a Saúde Pública, Franco Mufinda, aponta para a ocorrência de 90 óbitos, 667 pessoas recuperadas e 1.209 casos positivos, entre os quais 4 críticos com ventilação mecânica invasiva, 19 graves, 35 moderados, 18 leves e 1.133 assintomáticos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O Secretariado Provincial de Luanda da Cruz Vermelha de Angola está a acusar o administrador municipal do Cacoaco de impedir a entrega de mais de 3 mil cestas básicas a famílias carenciadas. Auxílio Jacob diz que não foram cumpridos os procedimentos. O Coque Mocuta tem os pormenores da disputa.
O administrador municipal do Cacoaco, Auxílio Jacobi, acusado de não permitir a distribuição de cestas básicas naquela localidade, disse à Voz da América que a suposta doação não vinha da Cruz Vermelha e que os promotores não cumpriram com os procedimentos administrativos.
Não se cumpriu com os procedimentos. Quem veio falar conosco não tinha conhecimento de quem, de onde é que vinha a cesta básica. Não escreveram para a administração, escreveram para reuniram com as comissões de moradores. A administração tomou conhecimento dessa informação através da comissão de moradores. Entraram no município, não falaram com a administração. Depois de nós termos indagado as comissões de moradores, é que eles fizeram duas cartas, mas essas cartas não versavam a razão de ser da doação. Chamamos a Cruz Vermelha, reunimos com eles, pedimos informações, quais eram os produtos que iam ser doados, eles não sabiam. Procuramos saber qual era a composição dos produtos, também não sabiam.
Entretanto, Pedro Canga, secretário provincial interino da Cruz Vermelha em Luanda, disse que nunca tinha acontecido qualquer proibição de gênero contra a organização que dirige.
Para fazer a doação lá, mesmo entrada que nós encontramos, o administrador disse, desde que não especificaram que vão doar lá, então a partir dali eu não posso autorizar, porque nós fizemos uma solicitação de autorização. Então, essa solicitação foi que na altura nós não recebemos a resposta. A resposta fomos convidar para que aparecêssemos lá na sexta-feira. Sexta-feira fomos lá e o senhor administrador depois nos aclarou de que desde que não especificaram, eu não autorizo.
Para o padre Pio Acusanga, da organização não governamental Construindo Comunidades, é uma decisão inédita e que a sua organização tem distribuído cestas básicas sem qualquer sobressalto.
Nunca tivemos sobressalto nenhum de alguém nos colocar impedimento de qualquer espécie. Já isso, temos estado a fazer esse trabalho desde 2013. Temos estado a circular, temos estado a dar alimentos e de quando em vez nós articulamos com as próprias administrações e entregamos aos vulneráveis, partilhamos listas, discutimos prioridades. Agora, isso do Cacoaco proibir a Cruz Vermelha de dar alimentos aos vulneráveis, para mim é uma novidade.
Coquemucuta, Luanda.
Vamos agora para Benguela para falar do caso da apreensão em julho de mais de 1.000 toneladas de pescado, alegadamente capturado ilegalmente em águas angolanas pelo navio Olutoski, que operava sob bandeira dos Camarões. Agora, o Ministério Angolano da Agricultura e Pescas vai começar hoje a distribuir as 1.200 toneladas do peixe, isto apesar da empresa, que diz ser proprietária do pescado, ir a tribunal contra a decisão. João Marcos.
O carapau e as outras espécies apreendidas no passado dia 2 de julho vão ser entregues a centros de beneficência, às forças de defesa e segurança e vendidos a armadores de várias províncias, com a caixa a custar 8 mil kwanzas. Traçado o destino, a empresa Madi Cruz, acusada de captura de carapau em período de veda, promete sair do recurso gracioso apresentado ao ministro e passar para os tribunais num contencioso assente em supostos atropelos à legislação. Fonte da defesa desta empresa destaca a comunicação tardia do início da transportação do Porto de Lobito para o fiel depositário e falta de fundamento para o ato. O ministro da Agricultura e Pescas, António Francisco de Assis, em visita a Benguela, diz estar preparado para este cenário.
É normal. Trata-se de um litígio.
Portanto, há aqui um diferente entre uma empresa privada
do Estado.
Essa empresa tem os seus argumentos e é bom que os tenha. Esse advogado está a fazer o seu trabalho e nós estamos a fazer o nosso.
O tribunal foi sido.
Sem dúvida.
Se tivermos que ir à justiça, vamos à justiça.
Qual é o problema em relação a isso?
Isto é um Estado democrático e de direito, não há problema nenhum.
Se a venda é só para o carapau, por que é que também outras espécies são ministras?
Consulte a lei e veja o que é que a lei diz.
A apreensão de outras espécies, como é o caso da cavala, já que a veda está apenas para o carapau, é outro argumento da Amadi Cruz. Numa apreciação do caso, o jurista Hipólito Capinhala considera que está tudo em aberto e realça que o Estado angolano pode ter de assumir consequências.
Mas não esqueçamos que estamos a falar pelo bem consumível a que se dar o destino, mas que tira vantagem deve assumir as consequências. com frequência. Ou seja, se haver uma decisão condenatória para tal Estado, o Estado terá que indenizar a empresa.
À hora em que expedíamos esta peça, a empresa preparava uma comunicação sobre o contencioso em tribunal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Mostrou o IJ onde mais de 30 de enfermeiros contratados pela Direção Municipal de Saúde no município de Negaja, a 38 km da sede municipal da província, encontram-se em greve há uma semana. Razão? Reivindicam subsídios que dizem nunca terem sido pagos há mais de 2 anos. A greve está a causar dissabores e descontentamentos aos residentes que exigem que as autoridades resolvam o problema, como nos diz agora o Muniz Francisco.
Falando à imprensa local, os moradores do município de Negaja manifestaram-se preocupados com o encerramento de alguns centros e postos de saúde estatais naquele município, por onde trabalham os enfermeiros contratados por consequência da greve, e exigem a resolução do problema o mais rápido possível.
Vem fazer consulta. Recebi a resposta que o centro está encerrado. Os técnicos estão em greve.
Eu vim marcar uma consulta aqui no posto, mas infelizmente a partir da semana passada percebemos que os técnicos estão em greve.
Eu quero para nossas autoridades, eles devem pagar nossos técnicos, depois assim que nossos técnicos vão tomar aquela decisão de voltar para começar a trabalhar.
Esse nosso, o diretor da saúde, o nosso administrador, o nosso governador, então devem resolver para onde esses técnicos, veja o posto de saúde encerrado.
O responsável do posto de saúde do bairro Missão, que falou de forma anónima, afirmou que os enfermeiros só poderão retomar os trabalhos em caso de serem pagos pelo menos 6 ou 1 ano dos seus subsídios em atraso.
Do governo, ou central, ou provincial, ou municipal, se eles acharam que nós somos trabalhadores da saúde pública, nós estamos na altura para voltar mês. Para voltar, deve ter pelo menos 6 meses ou 1 ano.
A Voz da América procurou ouvir a versão oficial da Delegação Provincial da Saúde, onde numa entrevista não gravada, fomos informados de que a situação dos enfermeiros contratados está generalizada em todos os municípios da província e que o problema já foi encaminhado pelo Ministério da Saúde ao nível nacional. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Como os ouvintes certamente sabem, a economia angolana tem sido, ao longo dos anos, altamente dependente do preço do petróleo, que servia e chegava para pagar por todas as importações. Descurou-se a produção nacional, e agora que o preço do petróleo está em baixa, em relação ao que foi há alguns anos atrás, as receitas de Angola estão também em baixa, o que significa que não há dinheiro para fazer muitas dessas importações. Isso deveria resultar num aumento da produção interna, de onde o governo poderia arrecadar impostos e divisas com exportações. Mas o problema é que isso não está a acontecer. Fernando Caetano.
O reconhecimento foi feito no Sumbe pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.
Embora se verifique uma diminuição do peso do setor petrolífero da economia nacional, tal redução não se traduziu ainda numa alteração estrutural das exportações e das receitas do Estado, sobretudo das receitas em moeda externa, que vulgarmente chamamos de divisas. É uma realidade que temos de alterar e, para tal, teremos de trabalhar com rigor, com disciplina e bem focados no propósito de alterar, em termos definitivos, a atual estrutura económica de Angola.
O dirigente apontou o programa de apoio à produção nacional, a diversificação das exportações e substituição das importações prodese como antídoto. É para inverter o quadro. O plano de ação para acelerar a agricultura familiar e do comércio rural se afiguram, segundo Nunes Júnior, como eleitos para o aumento da produção nacional.
Presentemente, a agricultura familiar é responsável por mais de 70% da produção de cereais, de raízes e tubérculos e de leguminosas e oleaginosas, e envolve cerca de 3 milhões de famílias. Neste domínio, o Executivo está a implementar 2 importantes planos de ação. O Plano de Ação de Aceleração da Agricultura Familiar e o Plano de Ação do Comércio Rural. Com estes 2 planos de ação, pretendemos aumentar a produção e a produtividade no domínio agropecuário e das pescas, bem como instalar em Angola um sistema eficiente de escoamento da produção do meio rural para os centros de consumo.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta sexta-feira, no Angola Fala Só, a economia vai estar em foco. Vamos ter os economistas Carlos Rosado de Carvalho e Sérgio Calundongo. Situação atual, o governo já fez ou não fez e deveria ter feito. A situação em Angola da economia é o foco do nosso Angola Fala Só. Na sexta-feira, e o ouvinte pode já mandar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Vou repetir, 1-908-652-4584. Trabalhadores do setor das pescas no município de Tomboa, no Namibe, que reclamaram recentemente indenizações por rescisão de contrato e salários em atraso, ganharam a causa em tribunal. O Armando Chicoca tem os pormenores desse e de outros casos.
António Calambo, secretário provincial do Namibe da UNTA, a Confederação Sindical, que revelou esta informação hoje à Voz da América, disse, no entanto, que a luta dos trabalhadores vai continuar por via judicial.
Este ano temos muitos problemas no setor das pescas. A partir do mês de abril, muitos trabalhadores estavam suspensos devido ao problema da captura. E no princípio deste mês começaram as indemnizações. Também nos últimos dias, algumas empresas a fechar, principalmente na área do comércio, e os trabalhadores de facto estão sendo indemnizados.
O secretário da UNTA disse, por outro lado,
uma das empresas das pescas do Tombo, que em 2005 os trabalhadores tinham recorrido ao tribunal e o tribunal tinha dado razão aos trabalhadores, só este ano decidiu que de facto os trabalhadores vão ser indemnizados. O secretariado executivo do Sindicato das Pescas acompanhar o caso, principalmente das indemnizações.
Calambo aponta uma das empresas privadas dos transportes que muito recentemente recebeu do Estado angolano 67 autocarros e que, por má gestão, também agora com uma sentença de indemnização de mais de 17 milhões de kwanzas aos trabalhadores.
Nós acompanhamos e sabem que a ACP foi uma das empresas, na altura, da concessão do transporte público, que tiveram muitos autocarros, 67 autocarros que tinham, mas infelizmente, por má gestão, praticamente a ACP desapareceu. Se vamos na ACP, hoje, se calhar, vamos encontrar a apenas 2 ou 3 autocarros que estão a circular. Isso depois criou a falta dos salários, os trabalhadores recorreram, nós já tentamos várias vezes. É lamentável, se os trabalhadores tiveram um bom advogado, possivelmente o tribunal confiscar a empresa e se calhar vender todo o patrimônio que a empresa tem para ver se tira-se o dinheiro para indemnizar os trabalhadores.
Antônio Cabral, advogado dos trabalhadores da empresa privada dos transportes, a ACP Solidariedade, confirmou as duas sentenças decretadas pelo Tribunal do Namibe, que penaliza a entidade patronal.
Nós queremos aqui aumentar que o direito dos trabalhadores deve ser acautelado. Há aqui uma sentença que precisamos cumprir. E é assim que funciona no Estado Democrático e Direito.
Resumindo, concluindo, então são 17 milhões.
Exatamente, são 17 milhões, contando o primeiro processo e o segundo processo.
Em jeito de remate,
essa questão relativamente da empresa não ter pago a segurança social, nada outro é que nós possamos partir para a possibilidade de aumentar um processo de crime de abuso de confiança. Portanto, essa é a nossa proteção.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Nossa página esportiva, hoje vamos mais uma vez começar em Lisboa, Portugal, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Melhores. Frente a frente, o Lyon e o Bayern de Munique, que chega a esta meia-final com a aura de invencível, depois de nos quartos de final ter despachado o Barcelona de Lionel Messi, como se o Barcelona fosse uma equipa de escola. Que basada de 8-2! Em excelente forma em todos os aspectos do jogo, Bayern parece imparável, mas pode tropeçar. Lyon eliminou surpreendentemente o Manchester City por 3-1 e quer sem dúvida alguma causar sensação e estar na final para defrontar o outro clube francês, o Paris Saint-Germain PSG, do Neymar, que ontem venceu facilmente o Leipzig da Alemanha por 3-0. Equipa superior, sem dúvida, e na segunda parte, após o terceiro golo, parecia um jogo de treino, mas há que dizer que dois dos golos do PSG foram erros infantis do Leipzig. PSG chega finalmente à final da Liga dos Campeões, depois dos seus proprietários, o Qatar Sports Investments, ter gasto nos últimos anos, ouçam bem, quase US$ 1.000 milhões em transferência, incluindo os 200 e tal milhões pelo Neymar. Vamos a ver se no domingo, na final, contra quem quer que seja, o dinheiro traz finalmente a felicidade aos investidores do Qatar. Entretanto, em Espanha, o Barcelona começa a fazer modificações. Quique Setién, o treinador com cara de infeliz, foi à vida e o holandês Ronald Koeman foi nomeado para o seu lugar com um contrato de 2 anos. Vai durar 2 anos? É! Há quem não acredita. Para a rua foi também o secretário técnico do clube, Eric Abidal, que tem estado envolvido há muitos meses em controvérsias com os jogadores, incluindo Lionel Messi. Jornais espanhóis continuam a alimentar a especulação que Messi está a pensar em ir-se embora e 2 clubes estarão em consideração. O Paris Saint-Germain, para se juntar ao seu antigo colega Neymar, ou o Manchester City, para se juntar ao seu antigo treinador Pepe Guardiola e ao seu colega da seleção argentina, Kun Agüero. Messi sem camisola do Barça? Tudo é possível. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Ontem 2 surpresas nos primeiros jogos de playoffs de 2 equipas. Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste, perdeu com o Orlando Magic 122-110. Orlando Magic ficou em 8º lugar nessa conferência. Los Angeles Lakers, que venceu a Conferência Oeste, perdeu com o Portland em 8º por 193. Outros 2 resultados, Miami Heat 113, Indiana 101, Houston Rockets 123, Oklahoma 68. Portanto, uma boa noite para a Flórida. As 2 equipas, o Orlando Magic e o Miami Heat, ganharam. Hoje, os atuais campeões, o Toronto, estão em ação contra o Brooklyn Nets no segundo jogo destes playoffs. Toronto venceu o primeiro. Estamos a terminar a nossa programação. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. We'll be right back.
Oswaldo Vinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português nesta quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amancio Miguel. Votos de ótima escuta. Em destaque nas notícias, a União Europeia rejeita eleições na Bielorrússia e vai impor sanções. Estados Unidos condenam um golpe no Mali. Joe Biden confirmado como candidato democrata às presidenciais americanas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram, com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, votos de ótima escuta. As notícias aqui agora, aqui na Voz América, com João Santa Rita.
A União Europeia disse hoje que não reconhece os resultados das eleições de 9 de agosto na Bielorrússia, que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, há 26 anos no poder, e disse que vai avançar com sanções. O presidente Lukashenko deu hoje ordens à polícia para suprimir qualquer manifestação na capital Minsk, onde pelo menos 2 pessoas foram mortas e centenas feridas em recentes ações policiais contra manifestantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, condenou o que descreveu de mutim no Mali e pediu a restauração do governo constitucional. Numa declaração, Pompeo disse apoiar a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e a União Africana em condenarem as ações dos militares malianos, acrescentando que a segurança de entidades do governo e suas famílias têm que ser garantidas. O presidente João Lourenço, de Angola, também condenou o golpe, afirmando no Twitter que, independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, Angola repudia e desencoraja esta forma de forçar a alternância do poder. Os militares que obrigaram o presidente Ibrahim Boubacar Keita a demitir-se e a dissolver o parlamento na noite de terça-feira, num golpe militar, prometeram hoje restaurar a estabilidade e supervisionar a transição para as eleições num prazo razoável. No Sudão, o Ministério das Relações Exteriores demitiu o porta-voz após Haidar Sadiq ter dito haver contactos entre Khartoum e Tel Aviv e ter considerado como um passo corajoso a decisão dos Emirados Árabes Unidos de normalizarem as relações com Israel. O Ministério afirmou ter ficado surpreso com as declarações e ressaltou que o governo não havia discutido a possibilidade de relações diplomáticas com Israel. Na Nigéria, combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental invadiram uma cidade do nordeste do país e tomaram centenas de civis como reféns. Babakur Akolo, chefe de uma milícia civil, disse à agência de notícias Associated Press que os terroristas assumiram o controle de Kukawa, cujos habitantes regressaram recentemente à região depois de passar 2 anos num campo de deslocados devido à violência. O Partido Democrata dos Estados Unidos nomeou ontem oficialmente o antigo vice-presidente Joe Biden como candidato à presidência de novembro. A nomeação foi confirmada na Convenção Nacional do Partido, numa votação virtual dos delegados eleitos em eleições primárias. Hoje, a candidata à vice-presidência, Kamala Harris, deverá discursar na convenção, devendo discursar também o ex-presidente Barack Obama. O ex-presidente Bill Clinton discursou ontem, afirmando que a presidência de Trump é apenas o caos. Entretanto, a campanha à reeleição do presidente Donald Trump processou o estado da Nova Jersey depois do governador deste estado ter decidido enviar um boletim de voto a todos os eleitores inscritos para as eleições a 3 de novembro e realizar votação presidencial pelo correio devido à pandemia do coronavírus. A decisão de Phil Murphy, do Partido Democrata, acontece no momento em que Trump intensificou os seus ataques a voto pelo correio por considerar que uma votação massiva por essa via pode levar à fraude e ao caos. O governo da Noruega anunciou hoje a expulsão de um diplomata russo poucos dias depois da prisão em Oslo de um norueguês acusado de espionagem a favor de Moscovo. Os serviços de inteligência da Noruega revelaram na segunda-feira que prenderam um norueguês suspeito de ter entregue informações confidenciais a uma pessoa que se apresentou como um agente dos serviços de inteligência russa dois dias antes. O diplomata suspeito fazia parte da secção comercial da embaixada e deve deixar o país até ao fim de semana, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O norueguês que foi preso nesta operação é um homem de 50 anos que, segundo as autoridades, trabalha para o escritório de certificação DNVGL, especializada na verificação de instalações industriais e meios de transporte.
Emissão vespertina da Voz da América, quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Espaço agora para a reportagem. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau confirma ter solicitado ao Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau a presença do antigo Primeiro-Ministro Aristides Gomes para ser ouvido pelo Ministério Público num processo em que é indiciado de crimes, mas descarta qualquer tipo de perseguição. Detalhes com Anselmo Manso, a partir da cidade de Bissau.
Depois da posse criada pelo Procurador-Geral da República para a recuperação dos bens de Estado, Fernando Gomes acusa o Aristides Gomes, sem no entanto especificar, de estar indiciado de vários crimes e que o convite para a sua audição não pode ser entendido como uma perseguição ou perigo.
Está indiciado vários crimes que, oportunamente, vamos falar em imprensa sobre isso. O nosso convite ao senhor Aristides para ser ouvido não pode ser entendido como perseguição ou, sei lá, perigo. Nós estamos a trabalhar com as Nações Unidas, isso brevemente eu acho que vocês já estão.
Fernando Gomes garante iniciar trabalhos de combate à corrupção dentro do Ministério Público Guineense, em colaboração com os magistrados daquela instituição judicial, tendo anunciado para breve a divulgação de uma linha verde das redes de telecomunicações como forma de ajudar os cidadãos em fazer denúncias em anonimatos. Entretanto, sobre a intenção do Ministério Público em ouvir o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, o advogado e comentador político Luís Landim defende a criação de condições objetivas para tal e, no seu entender, este podia ser ouvido nas instalações das Nações Unidas em Bissau, onde se encontra refugiado desde março último.
Foram criadas condições objetivas para ele responder do que pede-se para que ele seja ouvido. A audição é um processo normal, até porque o próprio delegado, tendo em conta que Aristides exilou-se nas Nações Unidas, e, estando no país, a audição podia ter lugar aí mesmo. Não tinha problema nenhum.
Procurador-Geral da República confirma ter solicitado a presença do então Primeiro-Ministro Aristides Gomes para ser ouvido no Ministério Público e, sobre a matéria, garante Fernando Gomes, que está a trabalhar com um escritório da ONU em Bissau, onde se encontra refugiado Aristides Gomes desde março último. A Voz da América tentou contactar o coletivo de advogados de Aristides Gomes, que promete falar sobre o assunto mais tarde. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani, de Bissau para Maputo. O Banco de Moçambique revelou recentemente que o país aumentou a sua dependência do exterior em 2019, isto pelo terceiro ano consecutivo, gastando 7,4 mil milhões de dólares na importação de equipamentos para a indústria, combustíveis e também de comida, principalmente da África do Sul e da China. O economista João Mosca considera que este facto está relacionado com a liberalização da entrada de produtos alimentares, o que desprotege os agricultores nacionais, enquanto o analista Egídio Plácido diz que a aposta na prestação de serviços penaliza a economia moçambicana. Reporta Alfred Júnior.
Para o professor universitário e economista João Mosca, este aumento de importações de produtos alimentares está relacionado com o crescimento populacional e o déficit de produção interna por habitante, que cada vez mais diminui nos últimos anos.
Significa que não só Moçambique não está a produzir o suficiente, ou está a produzir cada vez menos comparativamente com a população, como também a Moçambique abriu as fronteiras, liberalizou a entrada de produtos alimentares com tarifa zero de importação, o que facilita completamente a importação e desprotege os produtores nacionais que não têm capacidade competitiva relativamente aos produtos importados.
Por seu turno, o jornalista e analista Egídio Plácido considera que este déficit está relacionado com a economia moçambicana estar virada para serviços e não para a produção.
A economia moçambicana basicamente virou uma economia de serviços e não de produção como tal. Ou seja, nós nos contentamos quando apenas criamos empresas, simplesmente de prestação de serviços, criamos bancos, E achamos que tudo isso é fundamental para o desenvolvimento de um país. Eu acredito que não. É preciso que a indústria, como ela toda, funcione. Principalmente a indústria transformadora.
O fraco investimento para incentivar a produção agrícola leva a esta fraca aposta na agricultura.
É verdade que existem muitos obstáculos, dificuldades, clima da terra, conflitos armados, além de políticas públicas, a questão de segurança, políticas que os bancos preferem, numa perspectiva empresarial, fazer os empréstimos financiados a financiamentos a outros setores, comércio, indústria, transportes, que são setores de maior lucratividade.
A questão da lucratividade do Moçambique diz que a agricultura é a base do desenvolvimento nacional, mas vamos já ver investimentos concretos. Não é bem assim que acontece. Hoje em dia, é muito difícil, por exemplo, ter um crédito para a agricultura e facilmente pode conseguir um crédito, por exemplo, para a habitação. Portanto, há ainda muito desafio e há necessidade também de se decidir claramente o que, é que nós precisamos para o desenvolvimento do país.
Para 2020, o Banco Central alertou que a epidemia do coronavírus, que tem na China o seu epicentro, poderá afetar indiretamente a balança de pagamentos devido a uma expectável queda dos preços e procura dos commodities no mercado internacional. Por seu turno, João Mosca diz que a economia de Moçambique é muito vulnerável a fatores externos.
A única forma de superar isso, reduzir essa vulnerabilidade, é porque produzir internamente o máximo que é possível, não é? Porque o Moçambique não pode controlar as crises externas, não pode controlar os fenómenos climáticos, não pode controlar fatores de instabilidade de política e de militar no exterior, não pode controlar muitas coisas. Portanto, a única forma é nós temos maior capacidade de resistência e autossuficiência interna para resistir isso, não é?
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos em Maputo, Moçambique, a cidade que lançou há dias um movimento de parceria público-privada que visa mobilizar recursos para cobrir as lacunas orçamentais existentes no combate à malária. Moçambique precisa, por ano, de mais de 85 milhões de dólares americanos para combater esta doença que mata centenas no país. Francisco Júnior reporta.
O número de mortes está a diminuir, mas o número de casos de malária que Moçambique registra ainda é muito alto.
Nos primeiros 6 meses deste ano, nós tivemos 6,6 milhões de casos de malária. Comparando com o ano passado, no mesmo período, tivemos 6,3 milhões de casos de malária, que representa um aumento na ordem de 5%. Os casos que nós reportamos na unidade sanitária e na comunidade estão a aumentar, mas felizmente nós estamos a registrar menos casos de malária grave. Nós registramos 35 mil casos de malária grave no primeiro 6 meses, contra os 44 mil que registramos no ano passado. Os óbitos por malária também estão a diminuir. Registramos 365 óbitos este ano contra os 465 no ano passado.
95% dos casos globais de malária e mortes ocorrem em África. Moçambique tem o quarto maior peso da malária a nível mundial. Para combater a malária, Moçambique tem gasto uma cifra anual valorizada em 85 milhões de dólares americanos. A maior parte dos fundos são disponibilizados por parceiros de cooperação internacionais, mas para uma intervenção mais eficaz, enfatiza Baltazar Candrinho, chefe do Programa Nacional de Controlo da Malária, são necessários mais recursos e apoios. E é precisamente para alcançar esse objetivo que se decidiu lançar nesta segunda-feira, em Maputo, um movimento de parceria público-privada que visa mobilizar recursos para cobrir as lacunas orçamentais existentes no combate à malária. Coordenado por uma associação, a Associação para o Fundo da Malária, o movimento vai, entre outras coisas, desenvolver mecanismos inovadores de financiamento para mobilizar recursos financeiros e em espécie, particularmente do setor privado.
Por exemplo, pode ser que se mobilize transporte para levar medicamentos ou testes ou redes para deixar numa comunidade. Isso é um apoio. Então, não só dinheiro, mas também serão em espécie. Publicidade, mensagem de comunicação, coisas do gênero.
E nesta segunda-feira, iniciou a distribuição de redes mosquiteiras tratadas com insecticidas. A distribuição começou a ser feita na província central da Zambésia e vai terminar em novembro nas províncias de Gaza e Inhambane, sul de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
O ministro cabo-verdiano da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares, desvaloriza a ideia que circula em alguns círculos de que a presença do navio BIT da Guarda Costeira dos Estados Unidos esteja relacionada com o caso Alex Saab, que viu o Tribunal de Relação aprovar a sua extradição para responder à Justiça norte-americana. Eugênio Teixeira.
Luís Filipe Tavares, que falava à margem da realização do exercício de salvamento realizada na cidade da Praia, disse que se trata de mais uma ação inserida no âmbito das relações de cooperação existente entre os dois países. O governante fez questão de lembrar que não é a primeira e nem será a última ação conjunta Estados Unidos-Cabo Verde, tendo afirmado que existem parcerias idênticas com Portugal, Espanha, Brasil e outras forças internacionais. Por isso, Tavares diz não compreender a possível ligação disso com a detenção do colombiano ao serviço do governo da Venezuela.
Senhor embaixador, disse bem, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nós, em relação a esta matéria, nós já dissemos várias vezes que é um assunto que está sob a sala da justiça. O exercício que estamos a fazer aqui enquadra-se no âmbito das relações excelentes que Cabo Verde tem com os seus parceiros, neste caso com os Estados Unidos da América, e já fizemos também com Portugal, com Espanha, com o Brasil e hoje com os Estados Unidos da América, vamos fazer sempre com os Estados Unidos da América no âmbito...
O governo não se pronuncia sobre essa questão. Nós vamos continuar a trabalhar com toda a serenidade em relação à nossa cooperação com os Estados Unidos da América. Relativamente ao caso que mencionou, é um caso sob a sala da justiça, o governo não se pronunciará sobre essa questão.
O navio BIR da Guarda Costeira Americana encontra-se em missão no âmbito de apoio à segurança nos espaços marítimos sob a jurisdição de Cabo Verde durante a estada no país e em coordenação com parceiros nacionais. O navio reforçará o conhecimento no domínio marítimo, apoiando na fiscalização da pesca ilegal e no combate ao crime organizado transnacional. Sendo um país com algumas fragilidades, importa reforçar a capacidade das forças nacionais para responderem a qualquer eventualidade. Por isso, o ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, destaca a pertinência dos exercícios e ações desenvolvidas pela Guarda Costeira norte-americana.
Sabe, nós vivemos num mundo e Cabo Verde tem... alguns riscos, nomeadamente podemos ter erupções vulcânicas, já tivemos naufrágios e nós temos que preparar o país para novos desafios. Este exercício vai capacitar a nossa Guarda Costeira para, quando tiver os meios necessários para podermos operar da mesma forma, estarem preparados para efeito.
O navio BIR da Guarda Costeira dos Estados Unidos vai permanecer no arquipélago por mais um mês. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os democratas nomearam formalmente o ex-vice-presidente Joe Biden como seu candidato à presidência. Foi na terça-feira, durante a segunda noite de uma convenção virtual extraordinária, que inclui críticas ao presidente Donald Trump, tanto de republicanos quanto de democratas, e histórias especiais de Biden como funcionário público, pai e marido. Ana Guedes.
Encerrando a segunda noite da Convenção Nacional Democrata, a mulher que poderá ser a próxima primeira-dama, Jill Biden, destacou o impacto da pandemia nas crianças e nas famílias e falou do seu marido numa sala de aula de um liceu onde ela costumava dar aulas em Wilmington, Delaware, cidade natal de Biden.
How do you make a broken family?
Como se une uma família desfeita? Da mesma forma que se une uma nação inteira. Com amor e compreensão e com pequenos atos de bondade.
And with small acts of kindness.
Assim como na primeira noite, os republicanos fizeram fila para apoiar Biden, incluindo Colin Powell, o general de quatro estrelas apresentado e secretário de Estado do presidente George W. Bush, que disse que Joe Biden seria um comandante-chefe responsável.
Joe Biden não precisa de ser ensinado. Vem da experiência que ele partilha com milhões de famílias de militares, enviando seu filho querido para a guerra e pedindo a Deus para que voltasse para casa em segurança.
A sua presença destaca a mensagem de unidade, tenda ampla, que os democratas querem transmitir
simpatizando republicanos moderados e independentes, mas a ideologia não é a única divisão que os democratas procuram superar. Na terça-feira, eles concentraram-se em outro ponto de visão, a diferença de gerações, com membros da velha guarda, como o ex-presidente Bill Clinton, partilhando os holofotes com jovens estrelas em ascensão, como Stacey Abrams, ex-candidata à governação na Geórgia.
Sabem o que Donald Trump fará com mais 4 anos? Culpar, intimidar e depreciar. E sabem o que Joe Biden fará? Reconstruir melhor.
Apoiamos Joe Biden porque não se trata apenas de derrotar Donald Trump. Estamos na corrida para vencer pela América.
Tudo é feito virtualmente, incluindo a lista de chamada tradicional, onde os delegados dão os seus votos com base no resultado das primárias ou caucus de cada estado.
Havíamos de olhar para trás e chamá-la de convenção Zoom, porque acho que alguns dos momentos podem ter parecido estranhos ou parecido que a imagem estava um pouco granulada. Acho que isso faz parte de muitas das experiências que vivemos agora. E mais importante é, de facto, como nos relacionamos em alguns casos com colegas de trabalho, familiares, pessoas de quem gostamos.
Na quarta-feira à noite, a Convenção Nacional Democrata continuará com a senadora da Califórnia, Kamala Harris, fazendo o seu discurso de aceitação como candidata à vice-presidência, fazendo história como a primeira mulher negra e sul-asiática americana em uma dupla nacional dos Estados Unidos.
Os militares que obrigaram o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a renunciar ao poder e a dissolver o parlamento na noite de terça-feira num golpe, prometeram nesta quarta-feira restaurar a estabilidade e supervisionar a transição para as eleições num prazo razoável. Desconhece-se exatamente o líder do movimento que se autodenominou Comitê Nacional para a Salvação do Povo, mas o seu porta-voz, Ismael Wang, disse que o golpe foi para evitar que o Mali caísse ainda mais no caos. Não queremos o poder, sublinhou. O golpe militar foi imediatamente condenado na terça-feira pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CEDEAO, pela União Africana, que temem que a queda de Keita possa desestabilizar ainda mais o país, que enfrenta uma forte ofensiva de radicais islâmicos no norte. Para comentar a situação no Mali, temos o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e ex-presidente do Instituto de Investigação da CEDEAO, José Brito.
Diplomaticamente correto, posso somente condenar qualquer golpe de Estado. Mas, ao mesmo tempo, se analisarmos, digamos, por que chegamos a esta situação do golpe de Estado, vamos verificar que é uma falhança completa, digamos, da CEDEAO em particular, que liderou o processo, digamos, de resolução do conflito, e que não soube, digamos, ter em conta a situação real do país, e mesmo a situação do próprio presidente, digamos. Quando notamos hoje com as redes sociais, verificamos o que se passou com o filho do presidente, digamos, que são coisas que dá vergonha de ser africano mesmo, de ver as coisas de corrupção e das coisas. Então, podemos imaginar que o povo está cansado também, digamos, neste caso preciso, digamos. Podia ser melhor gerido há muito tempo, digamos. Eu penso que podia ser convencer, digamos, o presidente de pedir a demissão já com mais tempo. Isto era uma solução que eu tinha enviado a um amigo que me tinha pedido a minha opinião. Disse a minha opinião, primeira coisa. Eu sou muito amigo do presidente, eu conheço pessoalmente. Mas a única coisa que ele tem é demitir-se para deixar a via para uma solução institucional, digamos, que prevê a Constituição, e não fazer fincapé. Uma situação, digamos, que, bom, deu o que deu agora, digamos, porque quando você não está a prever a situação, acaba, digamos, por ter esses tipos de situações extremas que nós podemos condenar em termos do que acontece. Mas que, ao mesmo tempo, digamos, temos de fazer o nosso meia-culpa como comunidade internacional e ver que podíamos agir muito antes e fazer as pressões necessárias para chegar a uma situação mais aceitável.
Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e ex-presidente do Instituto de Investigação da CEDEAO, José Brito. Caminhando para o final, o desporto, aqui na Voz da América.
Na página esportiva, hoje vamos mais uma vez começar em Lisboa, Portugal, onde hoje vamos ficar a saber quem é o segundo finalista da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Melhores. Frente a frente, o Lyon e o Bayern de Munique, que chega a esta meia-final com a aura de invencível, depois de nos quartos de final ter despachado o Barcelona de Lionel Messi, como se o Barcelona fosse uma equipa de escola. Que basada de 8-2! Em excelente forma em todos os aspectos do jogo, Bayern parece imparável, mas é, pode tropeçar. Lyon eliminou surpreendentemente o Manchester City por 3-1 e quer sem dúvida alguma causar sensação e estar na final para defrontar o outro clube francês, o Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar, que ontem venceu facilmente o Leipzig da Alemanha por 3-0. Equipa superior, sem dúvida, e na segunda parte, após o terceiro golo, parecia um jogo treino, mas há que dizer que dois dos golos do PSG foram erros infantis do Leipzig. PSG chega finalmente à final da Liga dos Campeões, depois dos seus proprietários, o Qatar Sports Investments, ter gasto nos últimos anos, ouçam bem, quase US$ 1.000 milhões em transferência, incluindo os 200 e tal milhões pelo Neymar. Vamos a ver se no domingo, na final, contra quem quer que seja, o dinheiro traz finalmente a felicidade aos investidores do Qatar. Entretanto, em Espanha, o Barcelona começa a fazer modificações. Quique Setién, o treinador com cara de infeliz, foi à vida, e o holandês Ronald Koeman foi nomeado para o seu lugar com um contrato de 2 anos. Vai durar 2 anos? É! Há quem não acredita. Para a rua foi também o secretário técnico do clube, Eric Abidal, que tem estado envolvido há muitos meses em controvérsias com os jogadores, incluindo Lionel Messi. Jornais espanhóis continuam a alimentar a especulação que Messi está a pensar em ir-se embora, e dois clubes estarão em consideração. O Paris Saint-Germain, para se juntar ao seu antigo colega Neymar, ou o Manchester City, para se juntar ao seu antigo treinador Pepe Guardiola e ao seu colega da seleção argentina, Kun Agüero. Messi sem camisola do Barça? Tudo é possível. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Ontem duas surpresas nos primeiros jogos de playoffs de duas equipas. Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste, perdeu com o Orlando Magic 122-110. Orlando Magic ficou em 8º lugar nessa conferência. Los Angeles Lakers, que venceu a Conferência Oeste, perdeu com o Portland em 8º por 193. Outros dois resultados, Miami Heat 113, Indiana 101, Houston Rockets 123, Oklahoma 108. Portanto, uma boa noite para a Flórida. As duas equipas, o Orlando Magic e o Miami Heat, ganharam. Hoje, os atuais campeões, o Toronto, estão em ação contra o Brooklyn Nets no segundo jogo destes playoffs. Toronto venceu o primeiro.
Em destaque hoje nas notícias, a União Europeia rejeita eleições na Bielorrússia e vai impor sanções. Estados Unidos condenam um golpe no Mali. Joe Biden confirmado como candidato democrata às presidenciais americanas. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte. Dentro de momentos, João Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última página. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, a Mães Miguel, ao microfone. Até amanhã. Boa noite. Continuação de uma ótima escuta.
¿De qué? Não foi.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode seguir-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, a qualquer momento pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação desta emissão, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, União Europeia rejeita eleições na Bielorrússia e vai impor sanções. Estados Unidos condenam um golpe no Mali que afastou o presidente Ibrahim Keita. Antigo vice-presidente americano Joe Biden confirmado como candidato democrata às eleições americanas de 3 de novembro. Voz da América, hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente iremos falar sobre a situação na província moçambicana de Cabo Delgado. Entretanto, o presidente Filipe Nyusi criticou hoje a postura dos polícias que engravidaram alunas na escola prática da polícia em Matalana e disse que o Estado não deve tolerar situações como estas. A lei deve ser cumprida e é igual para todos, que ninguém está acima da lei. No encerramento do curso básico, hoje Nyusi revelou, no entanto, que apenas 4 meninas terão sido engravidadas por instrutores, uma chegou grávida e as restantes mantiveram relações com pessoas estranhas à escola. O presidente acrescentou que está-se perante um caso sério e garantiu que está a ser investigado ao detalhe pelo Ministério do Interior. Várias organizações da sociedade civil exigiram ontem que os instrutores sejam responsabilizados e as instruendas reintegradas na corporação. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, confirmou que o antigo Primeiro-Ministro Artígio Gomes está indiciado de crimes e ele está em contacto com a sede das Nações Unidas na Guiné-Bissau para que o antigo Primeiro-Ministro do PAIGC seja ouvido. Ansumane só.
Depois da posse criada pelo Procurador-Geral da República para a recuperação dos bens de Estado, Fernando Gomes acusa o Archires Gomes, sem no entanto especificar, de estar indiciado de vários crimes e que o convite para a sua audição não pode ser entendido como uma perseguição ou perigo.
Está indiciado vários crimes que oportunamente vamos falar em países sobre isso. O nosso convite ao senhor para ser ouvido não pode ser entendido como perseguição ou, sei lá, perigo. Nós estamos a trabalhar com as Nações Unidas, isso brevemente eu acho que vocês já estão.
Fernando Gomes garante iniciar trabalhos de combate à corrupção dentro do Ministério Público Guineense em colaboração com os magistrados daquela instituição judicial, tendo anunciado para breve a divulgação de uma linha verde das redes de telecomunicações como forma de ajudar os cidadãos em fazer denúncias em anonimatos. Entretanto, sobre a intenção do Ministério Público em ouvir o ex-primeiro-ministro Archires Gomes, o advogado e comentador político Luís Landim defende a criação de condições objetivas para tal e, no seu entender, este podia ser ouvido nas instalações das Nações Unidas em Bissau, onde se encontra refugiado desde março último.
Foram criadas condições objetivas para ele responder, porque pede-se para que ele seja ouvido. A audição é um processo normal, até porque o próprio delegado, tendo em conta que a Aristides exilou-se nas Nações Unidas, e estando no país, a audição podia ter lugar aí mesmo, Não tinha problema nenhum.
Procurador-Geral da República confirma ter solicitado a presença do então Primeiro-Ministro Aristides Gomes para ser ouvido no Ministério Público e sobre a matéria, garante Fernando Gomes, que está a trabalhar com o escritório da ONU em Bissau, onde se encontra refugiado Aristides Gomes desde março último. A Voz da América tentou contactar o coletivo de advogados de Aristides Gomes, que promete falar sobre o assunto mais tarde. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, a partir de Washington, é dia de agenda africana. A situação em Cabo Delgado, em Moçambique, continua tensa, com discursos desencontrados e relatos de vilas desertas, ataques de insurgentes que tomaram posições, como em Mocimbo da Praia, ao mesmo tempo que as forças de segurança dizem ter cercado a região e estarem prontas para um assalto final para a retomada de qualquer bastião nas mãos dos insurgentes. Como vários analistas ouvidos pela Voz da América nos últimos meses e semanas têm defendido, hoje, o presidente moçambicano Filipe Nunes admitiu que a solução para a violência armada em Cabo Delgado não é apenas militar e defendeu a necessidade de impulsionar o desenvolvimento da região e promover o emprego. A solução para o problema não é apenas militar, reconhecemos a necessidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico e promover maior harmonia social, afirmou Nunzi no encerramento de um curso da polícia na província de Maputo, em Matalana. Entretanto, analistas políticos e grupos de defesa de direitos humanos têm apelado a uma intervenção urgente do Estado para repor a ordem, mas ao mesmo tempo com alertas fortes para violações de direitos humanos por parte das forças de defesa e segurança, desaparecimento dos jornalistas, impedimento dos profissionais de imprensa de visitarem e cobrirem a atividade na região e até críticas de figuras próximas do governo a residentes e ativistas de financiarem os insurgentes, que se têm autoproclamado como pertencentes ao Estado Islâmico. A Human Rights Watch é uma organização internacional que tem aumentado as denúncias de violações dos direitos humanos. A nível interno, há preocupações com o alastramento dos ataques a outros lugares e críticas ameaçadoras feitas, por exemplo, contra o bispo de Pemba. Nesta edição, falamos com Manuel de Araújo, político e especialista em relações internacionais e na resolução de conflitos, e com a pesquisadora Human Rights Watch, Zenaida Machado, precisamente com quem falei sobre as denúncias de violação de direitos humanos. Mas primeiro, pedi-lhe um comentário a críticas de que as organizações não-governamentais geralmente apontam o dedo aos governos, mas nem sempre há grupos rebeldes, como neste caso.
Fizemos apelos para que o conflito não se estendesse aos civis. Nessa altura também, apesar de termos recebido alguns relatos de abusos das forças de defesa e segurança, ainda eram mais frequentes as atrocidades cometidas pelo grupo, portanto, de insurgentes. E só para dar alguns exemplos, no grupo dos grupos de insurgentes, por exemplo, estávamos a falar de assassinatos, decapitações, perseguições claras a certos membros do Estado, nas aldeias em que faziam ataques, destruição de propriedade, ataques a transportes públicos, ataques a hospitais, escolas, alguns destes ataques que configuram, inclusive, aquilo que chamamos de crimes de guerra.
Uhum.
Ora, entretanto, Álvaro, é importante sempre diferenciar um grupo como este, que não é estatal, nós não temos como forçá-lo de...
Uhum.
Segundo lei, se não levá-lo a um tribunal de direitos humanos do Estado. O Estado tem como função principal defender os direitos dos seus cidadãos. Portanto, o Estado não pode operar como um grupo como este. O Estado deve operar como Estado. As forças de defesa e segurança têm como função proteger as pessoas, não atacá-las. As pessoas, quando olham para os insurgentes, olham como um inimigo. Mas quando olham para o Estado, olham para o Estado, olham, quando olham para os soldados, olham para o soldado como o seu protetor. Olha, penso que não há maior traição do que aquela de chegar perto de alguém que te deve ajudar e encontrar da parte dessa pessoa uma espécie de hostilidade. E é o que começamos a ver com mais frequência agora em Cabo Delgado. Cada vez mais surgem relatos de abusos, não vindo dos grupos insurgentes, que é mais esperado, mas dos soldados. Então, é essa a nossa preocupação neste momento, é que este povo de Cabo Delgado já sofreu demasiado nas mãos dos insurgentes. Não precisa sofrer também na mão dos soldados.
Em que modos esses, portanto, essas violações estão a acontecer nos últimos tempos? São violações, se podemos dizer, com alguma orientação por parte dos superiores, ou são violações de soldados que não vivem independente da sua vontade própria por puro abuso de poder?
Bom, alguns podemos configurar dentro daquilo que se chama arbitrariedades cometidas no terreno sem necessariamente ter sido por ordens superiores. Por exemplo, intimidação das pessoas, os assédios aos cidadãos, assédios frequentes, o mau tratamento dos cidadãos na rua, a tortura daqueles que são capturados como sendo suspeitos de fazerem parte da insurgência, as prisões arbitrárias e uma série de outros que são crimes, que são crimes e abusos de direitos humanos que são cometidos diariamente. Há outros que se calhar ousaríamos dizer que vêm de uma autoridade superior, porque a reação, por exemplo, do chefe de Estado ou a reação das chefias de defesa e segurança é de complacência e cumplicidade em vez de condenação. Por exemplo, esta questão do banimento do trabalho de jornalistas e a perseguição dos jornalistas que se fazem a Cabo Delgado. Nós já tivemos casos, já reportamos, já documentamos casos de imprensa nacionais e internacionais que chegaram a Cabo Delgado e foram impedidos de fazer o seu trabalho. Isso é uma violação do direito à informação. É uma violação do direito dos jornalistas de fazerem o seu trabalho. Tivemos também casos de jornalistas que foram detidos sem causa plausível, como foi o caso do Amada Abubakar, que inclusive até foi ao tribunal e teve que ser liberto, podemos assim chamar, pelo juiz, porque até o presidente da República, numa entrevista à RTP, parecia estar convencido que o Amada era um criminoso, quando o Amada simplesmente estava a fazer o seu trabalho de jornalista investigativo. Temos o caso mais recente de um Baruco que desapareceu nas mãos de membros do exército e até hoje não sabemos nada dele. Ninguém sabe dizer onde é que foi esse cidadão. Esse era um jornalista a trabalhar, que foi levado pelos soldados para lugar incerto e até hoje não sabemos o que é que se passa. Um dos exemplos também mais recentes é este, por exemplo, de Moeda, em que praticamente está declarado um estado de sítio quando não há formalidade legal para tal. Nós vimos em conferência de imprensa o ministro do interior, o ministro da defesa, a dizer aos jornalistas que não havia necessidade de declarar o estado de sítio em nenhuma área de Cabo Delgado. Entretanto, é assim que Moeda está a viver. Portanto, as pessoas estão impedidas de circular a partir de certa hora, estão impedidas de fazer movimentações bancárias a partir de certa hora, estão impedidas de fazer as suas vidas, portanto, depois de uma certa hora, num ambiente que não é justificável perante a legislação em vigor, perante o estado de emergência em vigor ou perante qualquer norma do Estado que tenha sido previamente anunciado. É um exemplo clássico de violação dos direitos dos cidadãos de Cabo Delgado, mais particularmente de Moeda, não só pelos soldados que estarão na rua nesse momento a enforçar essa medida do Estado, mas pelo Estado que deixou que essa medida fosse tomada localmente sem que obedecesse a nenhuma legislação em vigor.
Zanaga Machado, pesquisadora da Human Rights Watch. Entretanto, na semana passada, figuras próximas ao governo de Moçambique acusaram o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, de financiar insurgentes e chegaram a pedir a retirada da autorização de residência. Isso depois do próprio presidente Filipe Nyusi ter afirmado que havia estrangeiros residentes por trás dos insurgentes, sem citar nomes. Manuel Araújo, presidente do município de Quelimane, em conversa com meu colega Manso Miguel, comentou o que chama de perseguição ao Bispo de Pemba.
Nós notamos persistentemente a intervenção daqueles que hoje estão conhecidos como milicianos cibernéticos, que andam nas redes sociais a perseguir todo aquele que ouse ou tenha coragem de revelar a verdade. O Bispo de Pemba tem sido uma das poucas pessoas, e até se diria de forma quase que heroica e solitária, tem estado a ser a voz daqueles que não têm voz. Tem estado a dar voz àqueles a quem ninguém quer ouvir. E ele tem escrito a realidade. Foi ele, afinal de contas, que trouxe ao mundo a tragédia humanitária a que está sujeita a população de Cabo Delgado. E o que está a acontecer é que parece que esses milicianos cibernéticos pretendem agora, portanto, matar o mensageiro. Ora, não, a culpa não é do mensageiro. O mensageiro está apenas a transmitir aquilo que está a acontecer no terreno. Portanto, essa é uma situação extremamente grave, onde é uma violação clara, portanto, da Constituição da República e dos direitos nela estatuídos. Portanto, é com alguma gravidade que tivermos em conta, por exemplo, de que aconteceu uma situação similar em relação ao professor Dr. Gilles Sistac. Portanto, antes do seu assassinato, membros do chamado G40, portanto, começaram por assassinar o caráter do professor Gilles Sistac e depois, portanto, efetuou-se o seu assassinato. Portanto, agora também está a acontecer o mesmo em relação ao Bispo de Pemba. Espero que não tenham o passo a seguir. Portanto, é com muita preocupação que nós ouvimos a esta atuação dos famigerados milicianos cibernéticos.
Na sua leitura, Araújo, de uma forma geral, como é que o Estado moçambicano está a responder a esta insurgência de Cabo Delgado? Parece-nos estar totalmente atrapalhada e sem respostas.
Bom, infelizmente é o que acontece. Durante mais de 3 anos, houve alertas da sociedade civil, houve alertas de jornalistas, de estudiosos, de pesquisadores sobre a situação em Cabo Delgado. O governo optou por ignorar, não tomando as devidas medidas, e hoje parece ter acordado com um sono profundo que pretende resolver o problema com uma vara mágica. Mas o problema, infelizmente, não se vai resolver com uma vara mágica. É preciso que sejam tomadas medidas concretas e é preciso que tenhamos em conta as reais causas deste conflito, porque não podemos esquecer que este conflito fundamentalmente tem causas internas que se associam a uma agenda internacional, uma agenda jihadista. Mas não devemos descurar, e muito menos desprezar, as causas internas, aquilo que faz com que jovens, milhares de jovens, se sintam aliciados a abraçar essa causa. O Sr. Excelência, o Ministro da Defesa, a semana passada, no seu pronunciamento, disse que houve alguma cumplicidade da população. É preciso compreendermos por que esta guerrilha tem apoio na sociedade. Esse foi o Bocetuco aqui do fundo que disse que era impossível a existência de uma guerrilha ou a sobrevivência de uma guerrilha sem o apoio popular. Ora, se essa guerrilha está sobreviver, então deve ter algum apoio popular. Então temos que compreender as razões que levam aqui a apoio ou então compactua com esses elementos. Ora, nós, por exemplo, há alguns meses atrás, na província de Nampula, o secretário de Estado esteve reunido com cerca de 300 jovens que alegadamente estavam a caminho de Cabo Delgado. A pergunta que não se quer calar é o que levou a mais de 300 jovens achassem que esta era uma causa justa e que era uma solução para os problemas que eles tinham. Então, é preciso que o Estado crie oportunidades para a juventude, no sentido de dar-lhes, portanto, oportunidades para que eles possam desempenhar ou pelo menos resolver algumas das preocupações que os afligem. Porque enquanto a agenda dos jihadistas continuar a ser mais atrativa do que os pacotes que o governo oferece, nós teremos sempre esse êxodo de jovens e até de adultos juntando-se à insurgência, colocando em perigo a soberania nacional.
E esse grupo, pela sua atuação e pela fraqueza que é notória, pelo menos pela resposta das Forças Armadas, poderá a qualquer momento sair de Cabo Delgado ou atingir mais campos de Cabo Delgado?
Não, é verdade. Por exemplo, eu penso que eu estava ainda ontem a conversar com alguém que veio da província de Nampula, onde dizia já haver mais 5 mil, entre 5 mil a 10 mil pessoas refugiadas, tanto em vários distritos, mesmo acontecendo no Niata. Ora, destes deslocados, quem sabe se alguns deles, ou seja, os jihadistas querendo, podem também fazer-se deslocados e puderem estar fazerem parte desta vaga de pessoas que saem de uma província para a outra. E essa pode ser uma das portas de entrada, uma vez que é um terreno fértil, há um grande descontentamento, há falta de oportunidade para a juventude, quer na província de Nampula, Niassa, como na província da Zambésia, e tendo a Zambésia e Nampula as províncias mais populosas de Moçambique, portanto, há toda uma necessidade do governo desenvolver ações para evitar a propagação desta calamidade, portanto, que é feita apenas pelos homens. Da mesma maneira que o Covid-19, portanto, propagou-se de Cabo Delgado para a nação de Nampula, muito facilmente esta crise militar pode, portanto, transferir-se de Nampula, aliás, de Cabo Delgado para Nampula e a partir daí para a Niassa e para a província da Zambésia.
Manuel de Araújo, político e especialista em relações internacionais e na resolução de conflitos, e Zeneira Machado, investigadora da Human Rights Watch, foram os convidados de hoje desta edição da Agenda Africana sobre a situação em Cabo Delgado, no dia em que o presidente moçambicano Filipe Nyusi reconheceu que a solução do problema não é apenas militar, mas também de medidas políticas, sociais e económicas. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludgero Andrada. E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A União Europeia disse hoje que não reconhece os resultados das eleições de 9 de agosto na Bielorrússia, que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, há 26 anos no poder, e disse que vai avançar com sanções. O presidente Lukashenko deu hoje ordens à polícia para suprimir qualquer manifestação na capital Minsk, onde pelo menos 2 pessoas foram mortas e centenas feridas em recentes ações policiais contra manifestantes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, condenou o que descreveu de mutim no Mali e pediu a restauração do governo constitucional. Numa declaração, Pompeo disse apoiar a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e a União Africana em condenarem as ações dos militares malianos, acrescentando que a segurança de entidades do governo e suas famílias têm que ser garantidas. O presidente João Lourenço, de Angola, também condenou o golpe, afirmando no Twitter que, independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, Angola repudia e desencoraja esta forma de forçar a alternância do poder. No Sudão, o Ministério das Relações Exteriores demitiu o porta-voz após Haidar Sadiq ter dito haver contactos entre Khartoum e Tel Aviv e ter considerado como um passo corajoso a decisão dos Emirados Árabes Unidos de normalizarem as relações com Israel. O Ministério afirmou ter ficado surpreso com as declarações e ressaltou que o governo não havia discutido a possibilidade de relações diplomáticas com Israel. Na Nigéria, combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental invadiram uma cidade do nordeste do país e tomaram centenas de civis como reféns. Babakura Kolo, chefe de uma milícia civil, disse à agência de notícias Associated Press que os terroristas assumiram o controle de Kukawa, cujos habitantes regressaram recentemente à região depois de passar 2 anos num campo de deslocados devido à violência. O Partido Democrata dos Estados Unidos nomeou ontem oficialmente o antigo vice-presidente Joe Biden como candidato à presidência de novembro. A nomeação foi confirmada na Convenção Nacional do Partido, numa votação virtual dos delegados eleitos em eleições primárias. Hoje, a candidata à vice-presidência, Kamala Harris, deverá discursar na convenção, devendo discursar também o ex-presidente Barack Obama. O ex-presidente Bill Clinton discursou ontem, afirmando que a presidência de Trump é apenas o caos. Entretanto, a campanha à reeleição do presidente Donald Trump processou o estado da Nova Jersey depois do governador deste estado ter decidido enviar um boletim de voto a todos os eleitores inscritos para as eleições a 3 de novembro e realizar votação presidencial pelo correio devido à pandemia do coronavírus. A decisão de Phil Murphy, do Partido Democrata, acontece no momento em que Trump intensificou os seus ataques a voto pelo correio por considerar que uma votação massiva por essa via pode levar à fraude e ao caos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para a Ajuda ao Desenvolvimento, USAID, tem estado ativa de Marrocos ao Iraque e em quase todos os países do Médio Oriente entre 30 a 50 anos, revelou o administrador assistente da Agência para o Médio Oriente, Michael Harvey. Tem sido uma parceria sustentada de longo prazo que realmente tem-se focado na construção das capacidades daqueles países para assumir o controle do seu destino e construir um futuro que eles definem para o seu povo. Numa entrevista recente, ele observou que muito dinheiro dos contribuintes americanos, gastos na região, para criar infraestruturas, embora difíceis de ver, como sistemas de água potável, está a melhorar diariamente a vida das pessoas. Mas, provavelmente, o mais importante que a USAID tem feito nos últimos 30 a 50 anos é desenvolver a capacidade humana nos países do Médio Oriente. Tem havido uma enorme quantidade de dinheiro, tempo e esforço gastos em preparação de médicos, de professores, de técnicos dos Ministérios das Finanças, do Planeamento. O que nos deixa mais orgulhosos, disse o administrador assistente da USAID, é caminhar por qualquer campus universitário da região e perceber que grande parte do corpo docente foi treinada nos Estados Unidos, muitas vezes com bolsas da USAID. Vimos como este investimento de décadas em pessoas, em capital humano, tem um impacto poderoso em levar a modernização e novas formas de fazer negócios, bem como ajudar a organizar a sociedade nesses países. Michael Harvey apontou que em grande parte do mundo árabe ocorre uma modernização extraordinária. O desafio, disse ele, é que o ritmo de modernização pode ser mais lento do que as expectativas da juventude na região. E é por isso que vemos jovens saindo para as ruas de todos os países, do Marrocos ao Irão. Todos dizem o mesmo. Eles querem que o governo seja responsável, honesto, transparente. Eles querem ter voz na forma como são governados. Eles querem ver as suas economias modernizadas, abertas. Eles sabem como é um país normal, onde se pode viajar, investir e empreender negócios de forma livre. Este é o futuro que eles querem para eles mesmos. Como tem feito há décadas, a USAID continuará a apoiar as aspirações das pessoas do Médio Oriente enquanto trabalham para o seu futuro. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Mignonne, maintenant du genou fange, ne prends pas garde à ma mine, et sur leurs joues aux franges, la vie c'est si j'étais reine, et les yeux de ces messieurs, sur mon aimable personne, se perdait cela t'étonne. Aïe aïe aïe, rose de plénière et joli cœur, l'histoire de première, nuit de diamants.
assim chegamos ao final da emissão de hoje da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.